Olá, seja bem-vindo ao MVA de ALM. Eu sou Valdir Félix, trabalho na 2PC, uma empresa especializada em consultoria e desenvolvimento de software. Sou Microsoft MVP e Visual Studio ALM Ranger. Neste tópico, veremos criando e gerenciando um backlog. Neste tópico, veremos o que é um backlog, criando e priorizando um backlog dentro do Team Foundation Server, alterando o esforço dos itens criados, o que é um sprint, vamos ver conceitualmente o que é um sprint, criando um sprint a partir do backlog, criando tarefas para os itens daquele sprint. Quando estamos falando de Scrum, o backlog é um conjunto de itens que representam os desejos de negócio do Product Owner, ou seja, da pessoa mais interessada na construção do software, né? Se a gente fosse falar, colocando em paralelo aí com um modelo mais formal, o backlog estaria para os requisitos do sistema. Então, o backlog ele não é apenas uma coisa, ele é um conjunto de itens que serão realizados, que são o desejo de negócio, são os requisitos daquele sistema, tá? Então, num sistema que está sendo desenvolvido usando Scrum, a metodologia ágil Scrum, existe um backlog que pode ter centenas de itens que são vão sendo feitos de tempos em tempos a partir de iterações, né? E esse backlog vai sendo entregue de acordo com o desejo do cliente. Então, isso é o backlog que a gente conhece no Scrum. Vamos ver agora como a gente cria e prioriza esse backlog dentro do Team Foundation Server. Para visualizar a tela que faz que a gente consegue criar o backlog do Team Foundation Server, a gente pode vir aqui, ó, em Views, envio backlog. Ele vai abrir uma tela parecida com esta. E aqui a gente consegue, dentro do campo Title, consigo selecionar aqui ou bug ou um item de backlog e eu consigo digitar um novo item aqui. Notem que eu consigo também dizer onde eu quero que crie este item, tá? Então, ou seja, se eu selecionar esse daqui, o item vai ser criado logo acima desse daqui, tá? Então, eu consigo criar dessa forma, tá? Eu vou colocar aqui por último, eu quero que o item seja o último criado, por exemplo, tá? Então, vamos criar aqui. Criar relatório de uso do sistema. Vou adicionar. Ele já adicionou aqui para mim e notem que ele está em último colocado aqui. O que é que isso significa? Isso significa que para o backlog como um todo, esse daí tem a última prioridade. Ou seja, se o time hoje for pegar o backlog para fazer, ele vai pegar primeiro esse, depois este. Tá? Então, esse aqui seria o último. Se eu quisesse repriorizar esse item, porque esse item agora é um cara importante, eu quero que seja emitir relatório primeiro e ele seja o segundo. Então, eu venho aqui, clico, seguro e arrasto para cá e eu já tenho ele repriorizado. Se você for olhar dentro do item, por exemplo, eu vou dar dois cliques aqui, ele vai abrir o item para mim e você nota aqui ao lado que tem Backlog Priority. Esse carinha aqui é a prioridade do seu backlog, tá? Então eu consigo alterar inclusive por aqui. Se eu quiser esse daqui ser ou colocar outra prioridade, consigo colocar uma prioridade maior aqui, ou consigo, por exemplo, pegar cadastro da tela do Facebook, colocar para prioridade 2, por exemplo. Então ele vai ficar acima do outro. Então eu vou dar um refresh, ele vai mudar o esquema aqui e agora o cadastro de tela pelo Facebook está em segundo colocado e não aquele outro item, tá? Então é assim que a gente cria do Product Backlog dentro do TFS Web Access. Vamos ver como é que a gente altera o esforço, né, dos itens do backlog para colocar os pontos de complexidade desses itens aí. Digamos que eu precise agora criar dentro dos itens do backlog o esforço necessário para construir cada item deste. Né? Geralmente quem faz isso é o time Scrum, e ele faz isso utilizando técnicas como Planning Poker, por exemplo, para colocar os pontos de complexidade daquele item para conseguir mensurar mais ou menos em quanto tempo o time vai conseguir entregar aquilo. Então a gente tem também o suporte a fazer isso aqui. esse carinha, essa coluna aqui dentro do nosso grid é forte, é o esforço relacionado a este item, e a gente consegue alterar simplesmente alterando isso aqui. Então a gente abre o item e digita o valor dos pontos de complexidade, por exemplo. E aqui eu estou colocando que esse item aqui tem 13 de complexidade. Ele, assim que eu salvar, ele vai alterar aqui no grid também. Então eu vou abrir esse outro aqui e vou dizer que tem 5 pontos de complexidade. Geralmente os pontos de complexidade são estimados utilizando a sequência de Fibonacci, né? Então vai aí de 1, 2, 3, 5, 8 e 13. Alguns times utilizam mais, mas geralmente a maioria utiliza até 13. E você consegue aí priorizar todo o seu backlog a partir disto. Então eu vou priorizar meu último, colocar o esforço do último aqui. 2. Pronto. Então aqui tem todo o esforço desse backlog como todo já relacionado ao item do backlog também. Um sprint, ele na verdade representa uma iteração do Scrum. E nessa iteração, você tem, além de um tempo fixo, né? Você sempre tem um tempo fixo que varia entre uma semana e 4 semanas aí, e você sempre entrega uma parte do backlog. Então, existe o sprint backlog, que é o backlog daquele sprint específico, ou seja, você pega itens que estão no conjunto maior lá do seu backlog, traz para dentro do sprint, planeja aquele sprint lá, que é uma iteração pequena, no máximo um mês. Então, o sprint é, na verdade, a iteração mesmo, onde os desenvolvedores, testers, arquitetos, o time como um todo, está trabalhando para entregar uma porção dos itens do backlog. Vamos ver como criar, este sprint a partir do backlog que a gente já tem montado no Team Foundation Server. Digamos que chegou a hora aqui do nosso time se comprometer com os itens do backlog e criar um sprint a partir desses itens aqui. Notem que aqui a gente tem uma coluna chamada state, e o estado desse item aqui está como new, tá vendo? Este new significa que ele foi criado, mas ele não foi alterado o estado dele, tá? O primeiro estado, que é o estado como novo, né? Então eu posso colocar o estado como committed para dizer que o time se comprometeu com aquele item. Então, ou seja, o time está se comprometendo com a entrega desses 13 pontos de complexidade referente a este item aqui. Então eu vou salvar esse item aqui, já está como committed. Eu vou me comprometer também com este committed. E este aqui também. Ok. Então, chegou a hora então de eu arrastar esses itens para o meu sprint, tá? Notem que no sprint 1 a gente tem o backlog daquele sprint em específico. Ou seja, a tela muda um pouco. E aqui eu já tenho um bug, né? Um bug de JavaScript assíncrono do login relacionado a este sprint. Então, neste sprint já tem um item aí. Eu posso fazer o seguinte: vim aqui no Product Backlog e literalmente arrastar o item para o sprint 1. Então, ele já muda aqui, ó, o iteration path para release 1 e sprint 1. Notem que todos os itens backlog estão na raiz do iteration path. E ele vai sendo colocado de acordo com o sprint que eu estou relacionando estes itens. Tá? Então, eu coloquei todos os itens no meu sprint 1 e eu vou ver aqui como está o meu sprint no momento. Notem que o sprint ele já está fechado com 4 itens de criação de tela e relatório, etc., e mais um bug. Tá? Então, eu já tenho aí um sprint montado desta forma. Então eu consigo até visualizar aqui como está o item e eu consigo notar também que o Interaction Path pode ser alterado por aqui também, né? Então eu consigo mudar o Interaction Path aqui, por exemplo, botar para o Sprint 2, se eu quisesse, vou colocar e tal. E a partir daqui eu também consigo criar as tarefas que a gente vai ver já já no próximo demo. Vamos ver como criar tarefas para os itens deste sprint. Tendo o sprint criado, é hora de destrinchar esses itens do nosso backlog do sprint em tarefas, tá? Como é que a gente faz isso? A gente tem um botãozinho aqui mais que facilita a criação de tarefas no nosso sprint. Assim que a gente clica no botãozinho mais lá do item, abre uma tela como esta, que serve para a gente colocar o título da tarefa e a descrição da tarefa aqui. Então, por exemplo, eu sei que este item aqui, criar controller, tá aqui bem rapidamente, criar view, fazer validação. Emitir relatório. Notem que todos os itens está marcado como to do, né? E aqui a gente tem mais duas colunas, assigned to, onde a gente consegue modificar a partir daqui. Então, vai depender da quantidade de usuários que estejam associados a esse time, vai ser listado todos aqui. Como só tem eu aqui nesse time, então eu só coloquei para mim mesmo. Quando eu salvar, ele vai ser colocado para lá. E o Remaining Work é bastante interessante também de se notar, porque aqui é onde a gente coloca quanto tempo de esforço a gente vai precisar colocar nessa tarefa para que ela seja concluída. Notem que eu falei tempo, né? Ou seja, o Remaining Work é quanto tempo está faltando em horas para aquele item ser concluído. Então, digamos que eu acho que para criar esse controle eu vou gastar aí 2 horas, tá? Então, eu vou colocar aqui 2 horas e dar um save and close para a alteração ser feita. Então, ele já mostra aqui automaticamente que colocou para mim o item e 2 horas. Então, eu posso também mudar, colocar aqui para 4 horas, por exemplo, colocar aqui para 3 horas. Esse daqui colocar para 8 horas. Notem que esses dados aqui do Remaining Work, eles já foram colocados em todos os itens, né? Então a gente já tem aí quanto tempo mais ou menos vai demorar todo esse item do backlog para ser feito. Então a gente tem aí mais ou menos que 17 horas esse criar tela para emitir relatório vai ficar pronto, tá? Uma outra coisa que a gente pode ver é o backlog. Então a gente tem aqui o remaining work do backlog e a gente tem que temos por aí digamos uns 18, 17 pontos, né? Então tá 18, 17 pontos aqui marcados e até o dia 18 esses itens têm que estar completos. Então a gente tem aqui o gráfico de burn down que dá a ideia de quanto o time está andando em relação à entrega dos itens deste backlog. Obrigado e até a próxima.